se ergueu no Calvário. E lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplaram Jesus padecendo por pecados meus. Porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou, enquanto chorava, enquanto sofria a vida por mim. Sofreu, seu sangue verteu, foi por mim. Lá na cruz, lá na cruz, meus pecados levou, minha vida mudou.
Oh, Pai querido, suplicamos a tua presença conosco, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, que encha essa casa, que encha o nosso coração, que encha a nossa mente e que derrame luz sobre nós e sobre a tua palavra, para que possamos ser iluminados, para entendermos o teu plano para a nossa vida, para cumprirmos com o teu plano para a nossa vida. Toma em tuas mãos, Pai querido, os pais e as mães e as crianças aqui nessa hora. Que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um, de cada jovem, cada moço, cada moça, cada jovem e cada amigo que nos visita. Querido Deus, que o Espírito Santo nos convença dos nossos erros, nos convença dos nossos pecados, que o Espírito Santo nos dê o arrependimento, para que possamos alcançar a tua graça. Ao abrirmos a tua palavra nesse momento, Pai, abre também o nosso coração, a nossa mente, para recebermos a tua mensagem. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Nessa semana, na terça-feira, Papa Bento XVI se pronunciou, dizendo diante do mundo e para o mundo todo, que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana. Temos aí? Eu gostaria de perguntar, o que o mundo está fazendo para dizer que isso não é verdade? O que você está fazendo para dizer que isso não é verdade? O que a Igreja Batista está fazendo para dizer que isso não é verdade? O que a Igreja Adventista está fazendo para dizer que isso não é verdade? O que a Igreja Metodista? O que a Igreja Episcopal, a Igreja Luterana, a Igreja Mormon, enfim... O que as igrejas estão fazendo? O que o islamismo está fazendo? O que a Igreja Ortodoxa está fazendo para dizer que o Papa Bento XVI está muito equivocado, está muito enganado ao dizer que a única igreja verdadeira é a Igreja Romana e que aqueles que não se submeterem a ele não são a igreja verdadeira? Saiu então, esse é o jornal de hoje, não é? Aliás, do dia 10, né? Dia 10 de julho, está ali, 2007. Aí está foto de Bento XVI, antigo cardeal Joseph Ratzinger, declarando então que outras denominações não são igrejas. Não são igrejas, ele diz. A Igreja Batista não é igreja. Igreja Adventista não é igreja. Igreja Metodista não é igreja. Igreja só existe uma, a Igreja Romana, na qual eu sou o pastor, eu sou o líder. Isso é uma arrogância, isso é uma posição extremista. Agora, queridos, como é que o mundo evangélico vai reagir a isso? Sabe como é que o mundo evangélico vai reagir? Fazendo nada. Fazendo nada. Sabe o que Billy Graham vai fazer? Nada. Sabe o que o presidente das igrejas vão fazer? Nada. Porque eles aceitam. Eles aceitam o que o Papa está falando. O mundo hoje, meus queridos, já está sob o domínio papal. Ele não vai ser colocado sob o domínio papal. O mundo hoje já está sob o domínio papal. E não haverá perseguição para aqueles que dizem amém e aceitam esses statements, essas declarações, essas afirmações arrogantes de um homem pecador, de um homem falho como todos nós. Queridos, o mundo está sendo preparado para a grande crise final. A religião que vai dominar o mundo não é o cristianismo. A religião que vai dominar o mundo não é o hinduísmo, não é o budismo, não é o islamismo. e nem o cristianismo. A religião que vai dominar o mundo e que vai prevalecer é o romanismo, ou seja, é um cristianismo romano, é um cristianismo casado com o paganismo. Quando os líderes evangélicos dos Estados Unidos e quando os presidentes das denominações religiosas se calam diante de afirmações como essas, eles estão consentindo. Estão consentindo, estão aceitando. Por isso não há perseguição. Levante-se contra e fale contra, e você vai ser perseguido. Por isso, meus queridos, nós não podemos ficar em cima do muro e nem podemos ficar do lado oposto do muro, do lado do mundo. Nós temos que estar ao lado de Cristo. A única igreja verdadeira é a igreja da Bíblia, que lá em Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Existem milhões de pessoas sinceras na igreja católica. Milhões de pessoas sinceras. Mas o Papa está equivocado quando afirma que ele é, a igreja dele é a única igreja verdadeira no mundo. Existem milhões de pessoas sinceras na igreja batista, mas a igreja batista estaria equivocada se dissesse que ela é a única igreja verdadeira no mundo. A igreja verdadeira de Deus no mundo, ela não tem nome, irmãos. Ela tem características. A Bíblia diz em Apocalipse 14, 12, diz: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus não deu nome, Deus deu característica da igreja verdadeira. Se você tem as características de obediência aos mandamentos santos de Deus e a fé em Jesus Cristo como seu Salvador, você pertence ao povo de Deus, à igreja de Deus. Essas duas características devem fazer parte do povo de Deus. O tema de hoje, alegrai-vos no Senhor. Eu convido você que leia comigo Salmos capítulo 95 e os versos 1 a 7. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se todos os justos, cantem alegremente todos os que são retos de coração. Isto é Salmo 32, 11. Deus está convidando você para se alegrar, para se regozijar, porque Ele não gosta de tristeza, Ele não gosta de desânimo, Ele gosta de animação. Animação. E a Bíblia diz ainda em Salmos 95, 1 a 7, leiam comigo: venham, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Deus quer louvor, Deus quer alegria. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Os cristãos verdadeiros são pessoas alegres, são pessoas que têm um bom senso de humor, que sabem sorrir, porque Deus tem senso de humor. Se Deus não tivesse senso de humor, Ele não teria criado o macaco. Eu fico imaginando, por que Deus criou o macaco? Para fazer macaquices, não é? Para fazer o homem rir, a mulher rirem, porque você olha o macaco, você começa a rir. Por que Deus criou o papagaio? Vai repetindo, ficar repetindo aquilo que nós falamos, não é? Deus tem senso de humor. O povo de Deus deve ter senso de humor, deve ser um povo alegre, um povo feliz. Um dia um menino de 6 a 7 anos perguntou para o seu pai: papai, o velho Jack era um velho burro que eles tinham no estábulo, na fazenda. O velho Jack é cristão? E o pai disse: que é isso, menino? Por que você está perguntando? Lógico que ele não é cristão. Sim, mas ele tem uma cara triste, não é? Uma cara comprida, triste. Então o menino associava a tristeza com o cristianismo, como se ser cristão fosse ser triste. Há pessoas que são contrárias a qualquer riso, a qualquer sintoma de alegria, não é? De contentamento. A impressão que muitos têm do cristianismo é que é uma religião de pessoas tristes. Mas Jesus disse, em João capítulo 16, verso 22, Jesus disse, mas outra vez eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vo-la tirará. Jesus promete dar uma alegria que não poderá ser tirada por ninguém da sua vida. Os cristãos precisam ser como Jesus. Jesus era uma pessoa vivaz, uma pessoa alegre, brilhante. As crianças eram atraídas a Jesus. Os jovens, mulheres, todos eram atraídos a Jesus. Mas ele era puro, ele não era leviano. Ele era puro, ele era íntegro. A alegria e o contentamento cristãos são como uma arma contra as acusações de Satanás, que diz que a experiência cristã é monótona, é enfadonha. Falando sobre a personalidade de Jesus, ele diz, no livro Caminho a Cristo, convido você que leia aí a página 103, Caminho a Cristo diz, a fisionomia de Jesus não apresentava a expressão de desgosto. Descontentamento não. Quem olhava para o rosto de Jesus não via desgosto, não via descontentamento, mas sempre uma inalterável serenidade. Está dando para ler aí? Uma inalterável serenidade. O rosto de Jesus Cristo era uma expressão de contentamento e alegria. Seu coração era um manancial de vida e onde quer que fosse, levava descanso e paz, contentamento e alegria. Onde você vai, meu irmão, você leva contentamento e alegria? Ou você leva reclamações, murmurações, tensão? Você é um saco de problemas? E que está sempre espalhando problemas para onde vai? Ou você leva soluções, você leva alegria e esperança para as pessoas? Mas pastor, eu sou cheio de problemas, como é que eu posso? Não, ninguém precisa ficar sabendo dos seus problemas. Cada um já tem os seus problemas. Você precisa usar, eu preciso usar, Jesus. É lá que nós temos que descarregar os nossos fardos cheios de problemas. Esses sacos cheios de problemas temos que descarregar sobre alguém que é poderoso para tomar sobre ele os fardos. Mas não sobre outros seres pecadores como nós, que também têm seus problemas e que não poderão resolver nada. O apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses por volta do ano 62 depois de Cristo, quando ele estava preso na prisão mamertina em Roma. Lá eu estive na prisão de Paulo, bem no centro de Roma. Queridos, lá ele escreveu várias cartas, e uma das cartas foi a carta aos cristãos que viviam na cidade de Filipos, na Macedônia. E essa carta, em vez de trazer reclamações, murmurações, falando das dificuldades, da dureza de estar preso em Roma, você não encontra essas expressões na carta. A carta é cheia de contentamento e de alegria. Você pode ler em Filipenses 2,18 o texto de Paulo dizendo, e vocês também regozijem-se e alegrem-se comigo. Ora, ele estava preso e os irmãos estavam livres. E ele está dizendo para os irmãos se alegrarem com ele. Regozijem-se comigo. E ele diz ainda no capítulo 3, verso 1 e 2, resta, irmãos meus, que se regozijem no Senhor. Não me aborreço de escrever essas coisas. É segurança para vocês. Tenham cuidado com os cães e previnam-se contra os maus. Quem são os cães dos quais Paulo está dizendo, tenham cuidado com os cães? Quem são os maus mencionados por Paulo? São aqueles que se dizem cristãos, mas vivem uma vida dupla, frequentando as baladas da cidade, são maus e cães, porque vivem um estilo de vida de cão. Quem era cão? Filho de Noé, profano, perverso, ímpio. Toda linhagem de cão se tornou uma linhagem de bruxos, de feitiçaria, de promiscuidade. Por isso a Bíblia fala, tenha cuidado com os cães. Queridos, o que é que Deus tem contra o cão? O cão animal, o cão, o dog. O que é que Deus tem contra esse animal? Nada. Não, Quando a Bíblia está dizendo tenha cuidado com os cães, porque os cães não vão entrar na Nova Jerusalém, não está falando do cão animal, está falando daqueles que possuem um estilo de vida como o de cão, profano. E Satanás quer fazer os cristãos viverem uma vida dupla. Apocalipse capítulo 22, 15, nós lemos, ficarão de fora, falando da Nova Jerusalém, ficarão de fora os feiticeiros, os cães, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e cometa a mentira. Queridos, Paulo está dizendo, regozijem-se no Senhor, regozijem-se, mas tenham cuidado com os cães. Os cães não estão fora no mundo, irmãos. Os cães que Paulo está falando estão dentro da igreja. Ele não está escrevendo para o mundo. Ele não está escrevendo sobre os ímpios que estão vivendo no mundo, mas ele está escrevendo para aqueles que levam o nome de cristãos, mas estão vivendo uma vida dupla. Cuidado com eles. É muito triste quando você encontra rostos de pessoas que estão assentadas nos bancos da igreja, mas nas baladas da sexta-noite. Tem a balada da sexta-noite, tem as baladas do sábado à noite, e se você vai checar, você vai encontrar algumas fotos lá de pessoas cristãs, queridos. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, os que amam a mentira, que cometem a mentira, ficarão fora da nova Jerusalém. Regozijem-se no Senhor, mas a alegria que Deus está pedindo de você não é uma alegria que tem base no álcool, não é uma alegria alimentada com drogas, não é uma alegria alimentada com o sexo promíscuo. A alegria que Jesus está pedindo de você é uma alegria santa, é uma alegria que vem da comunhão com Jesus, a alegria do perdão. O Novo Testamento é um livro alegre. O Novo Testamento é um livro alegre, o livro mais alegre do mundo. Começa com a alegria dos pastores cantando o nascimento de Jesus e termina com o majestoso quadro da multidão que ninguém pode enumerar cantando coros de aleluias a Deus. As tragédias narradas no Novo Testamento, como o martírio de João Batista, o apedrejamento de Estevão, a morte de Jesus, as prisões de Paulo, o martírio de Tiago, o exílio de João, o discípulo amado, poderiam ter feito do Novo Testamento um livro triste. Mas não, irmãos. O livro do Novo Testamento é um livro alegre. Outros acontecimentos transformaram o livro do Novo Testamento num livro alegre. Quão melancólico seria o cristianismo se o último capítulo da vida de Jesus fosse o túmulo de José de Arimateia? Mas louvado seja Deus, a história do cristianismo não termina em túmulo, não termina em morte, mas termina em ressurreição e vida, alegria. O cristianismo é uma religião de vida e de esperança de um mundo melhor, porque o nosso Salvador vive e reina para sempre. O túmulo de Jesus está vazio. Jesus proclamou sobre o túmulo aberto, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, eu o ressuscitarei. A Bíblia nos fala de vida, de alegria, de ressurreição. Eu vivo, disse Jesus, e vós vivereis. Essa alegria que Jesus disse, que ninguém vos tirará a alegria, é a alegria santa da comunhão, é a alegria santa da filiação divina, sabendo que Deus é o meu Pai, Ele me perdoa, Ele me protege, Ele me ama. Muitos podem falar de alegria, mas só os cristãos verdadeiros podem curtir a alegria verdadeira, alegria sem álcool, beleza sem cosméticos, o prazer sem drogas, o sexo sem prostituição. Somente os cristãos desfrutam a paz sem a violência, desfrutam o amor sem o senso de culpa, desfrutam a riqueza sem bens materiais, desfrutam enriquecer sem acumular, desfrutam a autoestima, a verdadeira autoestima, sem pensar em si mesmos. Só com Jesus você pode fazer essas coisas, longe da casa do Pai. O filho pródigo curtia o prazer do pecado, dançava nas baladas, mas no fundo ele era um rapaz triste, tentando fugir do amor do Pai, lutando contra as orações intercessórias do Pai, feitas com lágrima, o filho pródigo conheceu tudo o que o pecado podia lhe dar. O sabor da promiscuidade, o prazer da prostituição e das drogas, mas tudo isso deixou na sua boca um gosto amargo. O gosto amargo do abandono e da frustração. Tudo era falso. Tudo desapareceu. Tão logo o dinheiro acabou, tudo se foi. A alegria genuína e verdadeira do filho pródigo sentiu ao voltar aos braços do pai. Ali ele começou a entender o verdadeiro amor. O amor do perdão, o amor que não critica, o amor que levanta aquele que está caído. No livro Caminho a Cristo nós lemos: cristãos que acumulam sombra e tristeza em sua alma, cristãos que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma ideia falsa de Deus e da vida cristã. Caminho a Cristo, página 116. Vamos ler de novo? Cristãos que acumulam, coloca ali um M, não é? Sombra e tristeza em sua alma. Leia comigo. Que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma ideia falsa de Deus e da vida cristã. Quantas vezes nós somos pegos murmurando, reclamando? Reclamando do trabalho que Deus deu para você. A pessoa, quando chega aqui nesse país, está lutando para formar um schedule. Depois que monta o schedule, está ganhando bem, tem o schedule completo, não para de reclamar porque não gosta do trabalho. Por que veio para cá? Veio para cá para ser o quê? Para trabalhar em quê? Todos que vêm, irmãos, já vêm sabendo que aqui o trabalho é duro. Não podemos viver reclamando. É Deus que nos deu. Cristãos que acumulam sombra e tristeza em sua alma, que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma ideia falsa de Deus e da vida cristã. Dão a impressão de que Deus não se compraz em que seus filhos sejam felizes, dando assim um falso testemunho do nosso Pai Celestial. Satanás é o pai das murmurações. Satanás é o pai dos queixumes. É ele quem semeia o espírito de descontentamento. Jesus quer um espírito de alegria, de contentamento. Satanás busca sempre tornar a vida religiosa sombria, melancólica, trabalhosa, difícil. Muitos, através da estrada da vida, pensam demais em seus erros, faltas e decepções e ficam com o coração cheio de amargura e desânimo. Ellen White, ela recebeu a carta de uma mulher resmungona, reclamona, e quando Ellen White leu essa carta, ela se sentiu assim bastante para baixo, porque era uma carta de uma pessoa melancólica, que estava reclamando da vida, só via os espinhos nos jardins. E na noite que se seguiu, após ela ter lido essa carta, na noite que se seguiu, ela teve um sonho. E no sonho, ela viu um jardim, e ali estava o dono do jardim. E o dono do jardim começou a levar Ellen White pelo jardim, mostrando o jardim para ela. E Ellen ia apanhando as flores do jardim e cheirando o seu perfume, enquanto que esta irmã reclamona ia ao lado dela no sonho, reclamando dos espinhos do jardim. Enquanto ela andava junto com o dono do jardim pelo trilho, essa irmã reclamona andava no meio dos espinhos e reclamando dos espinhos. E essa mulher disse: que pena que esse belo jardim esteja assim tão arruinado por espinhos. E no sonho o proprietário, que não era outro senão Jesus, não é? No sonho ele disse para essa mulher: não se importe com os espinhos, que só podem magoá-la. Colhe as rosas, colhe os lírios, colhe os cravos. Irmãos, essa vida que nós temos aqui nesse planeta Terra é uma vida difícil, dura, sofrida. Mas não vamos ficar reclamando, não vamos ficar chorando, lamentando, comendo o pão dos queixumes. Vamos louvar a Deus pelas coisas boas que Ele nos dá. Mesmo aqui nessa terra, nós recebemos bênçãos do Senhor. Mesmo aqui nessa terra, nós temos coisas maravilhosas e miraculosas que Deus fez e faz na nossa vida. Será que nós não temos algumas experiências agradáveis na nossa vida? Será que Deus não nos tem dado momentos felizes em que o nosso coração pulou de alegria pela influência do Espírito Santo? Será que, folheando as páginas do nosso passado, não podemos encontrar ali páginas agradáveis? Será que as promessas de Jesus, como flores perfumadas, não podem ser vistas a cada passo do nosso caminho? Certamente que sim. Temos que orar e buscar a direção do Espírito Santo para percebermos quando Satanás está tentando bagunçar a nossa vida com reclamações, com espinhos que não nos deixam dormir. Nós temos que estar alertas quando Satanás está tentando impedir que você durma, você pai, você mãe, durma. E tenha uma boa noite de repouso. Estejam alertas. Não saiam correndo pela estrada fora por qualquer coisa. O médico dos médicos está com você. Não está no hospital. Ah, passei a noite acordado. Por quê? Porque minha filha estava com febre e fui para o hospital. Queridos, a febre é uma bênção do Senhor para curar a sua filha, para curar o seu filho. Não é coisa ruim, é coisa boa. O que é ruim é a enfermidade que a febre está combatendo. Ore ao Senhor e controle a febre. Dê os banhos, banho vital. Mas não saia doido, perdendo a noite de sono, queridos. Queridos, nós podemos perceber quando Satanás está tentando bagunçar a vida dos pais, desequilibrando as crianças para desequilibrar os pais, sugerindo soluções financeiras que são desonestas e mentirosas. Ah, você está com um problema? Faça isso e você consegue o dinheiro. Mas é um dinheiro mentiroso? É uma proposta mentirosa? É todo um programa, é todo um sistema mentiroso, enganando bancos? Enganando o governo? Como é que nós temos que... Como é que vamos entrar no esquema de Satanás? Ele quer bagunçar a nossa vida? Não deixe o controle da sua vida na mão de Satanás. Não deixe o controle da sua televisão na mão de Satanás. Decida parar de reclamar. Decida parar de lamentar e comece a louvar ao Senhor. E buscar soluções que sejam do Senhor. Soluções que sejam do Senhor. Não é sábio ajuntar todas as nossas penosas recordações da vida passada, injustiças e decepções, e falar tanto sobre elas e lamentá-las tanto que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Não é sábio, quando nos reunimos num grupinho, ficarmos falando dos desgostos da semana, das lutas da semana, das dificuldades da semana, dos desânimos. Não, irmãos. Não vamos nos reunir para falarmos de coisas penosas, recordações penosas da vida passada, nem das injustiças, nem das decepções. Falar tanto sobre essas coisas pode nos fazer sentir o quê? Esmagados? Juntemos todas as benditas promessas de seu amor. Veja agora o conselho do Espírito Santo. Juntemos todas as promessas benditas do seu amor, para que possamos contemplá-las continuamente. Alguns quadros que Deus deseja que nós contemplemos são, vejam, Jesus, que deixou o trono do Pai e revestiu a sua divindade com a natureza humana para resgatar-nos do poder de Satanás. Pense nisso. Fale nisso. Qual é outro quadro que Deus quer pendurar na sua memória? A vitória que Jesus obteve sobre Satanás e a porta do céu que se abriu para você. Jesus abriu a porta do céu para você. Pense nisso, fale sobre isso. Qual outro quadro que Deus quer pendurar na parede de nossa memória? A raça caída, tirada do abismo, da ruína e colocada novamente em ligação com Deus infinito. Isso está em Caminho a Cristo, página 118. São quadros que Deus quer pendurar na nossa memória. Quando você se sentir tentado por Satanás, não deixe escapar uma única palavra de dúvida, nenhuma palavra sombria Como é importante, irmãos, que somente saia dos nossos lábios o que promove vida e forças espirituais. Quero que vocês leiam comigo esse texto que se segue. Todos passam por provações, por desgostos, quase insuportáveis, leiam comigo, por tentações difíceis de resistir. Não conte suas aflições aos semelhantes. Como, pastor? O senhor está pedindo o impossível? Eu não estou pedindo nada. Eu estou lendo o que está no caminho a Cristo. E foi Deus quem escreveu. É Deus quem está pedindo para você. Não conte suas aflições aos semelhantes, também mortais. Mas leve tudo a Deus em oração. Aleluia! Leve a Deus em oração. Vinde a mim, vós cansados e sobrecarregados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Queridos, aqui diz, tome como regra, nunca, quando? Nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Quão facilmente sai da nossa boca palavras de? Ah, não me aguento mais. Ah, essa vida. Queridos, quão facilmente sai da nossa boca palavras de desânimo, que em vez de produzir vida nos outros, produz mais ainda? Os outros já estão desanimados, e quando ouvem da sua boca palavras de desânimo, ficam mais desanimados ainda. Tome como regra, nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Você pode fazer muito para iluminar a existência de outros, através de palavras de esperança e santa alegria. Caminho a Cristo, página 119 e página 120. Muitos possuem uma ideia errada da vida e do caráter de Jesus. Muitos pensam que Jesus não mostrava animação. Muitos pensam que Jesus era monótono, sempre carrancudo, cara fechada. Não, irmãos, Jesus não era assim. Jesus não era áspero. Jesus não era sério, Jesus não era melancólico. O nosso Salvador, embora fosse um homem de dores, a Bíblia diz que ele era um homem de dores, Isaías capítulo 53 diz que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, sabia o que era padecer, ele sabia o que era sofrer, mas ele não tinha o rosto de uma vítima. Rosto de uma vítima. Ah, coitado de mim, ah, não me aguento, estou morrendo. Ele tinha razão para isso, porque ele carregava sobre ele os nossos pecados. Mas se bem que sua vida fosse cheia de dificuldades e cuidados, ele não se abatia. Sua fisionomia não expressava desgosto ou descontentamento, mas sempre mostrava inalterável serenidade. O coração de Jesus era uma fonte de vida. Onde quer que fosse, levava descanso, paz, contentamento e alegria. E você diz, pastor, mas o senhor está falando do Filho de Deus. E você, o que você é, meu irmão? Ah, pastor, o senhor está falando de Jesus, o Filho de Deus. E nós, o que somos, queridos irmãos? Não somos filhos de Deus? Não está o Espírito Santo à sua disposição, tanto quanto estava à disposição de Jesus? Não disse Jesus, vós sois o templo do Espírito Santo? Todos aqueles que receberam a Jesus como Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Somos filhos. Deus não tem duas classes de filhos, irmãos. Quem é filho. Filho de Deus. Eis é o que você é e o que eu sou. E como filhos de Deus, nós podemos receber forças para sorrir para as pessoas. Mas isso é falsidade, pastor. Se eu estou sentindo dor, se eu estou passando mal, agora eu sorrio para as pessoas. Isso não é falsidade, isso é ser cristão, é não jogar sobre os outros os fardos nossos. É ser cristão. Jesus padecia, Jesus sofria, mas diante dos outros, ele tinha um rosto o quê? Sereno. E as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras de ânimo, de alegria. E onde é que ele chorava as mágoas? Onde Jesus chorava as mágoas? Nos braços do Pai. Onde podemos chorar as mágoas, irmãos? Onde podemos extravasar, chorar, falar, Senhor, eu estou fraco, eu estou abatido, eu estou desanimado, para o meu Pai, para o meu Jesus, meu Salvador amado, eu posso falar. e eu vou me levantar confortado. Confortado, irmãos. Mas não para os nossos irmãos, que são tão falhos quanto nós. A vida dos seguidores de Jesus deve ser de propósitos, vida cheia de propósitos fervorosos. Diz no Caminho a Cristo que os filhos de Deus não serão levianos. Vamos ler esse texto. Não serão levianos. O que é uma pessoa leviana? Que fala palavras irrefletidas, asneiras, bobagem, piada suja. Pessoa leviana. Os filhos de Deus não são, eles são alegres, são contentes, mas não são levianos. Vocês podem fazer diferença entre essas duas coisas? Não demonstrarão alegria barulhenta. Serão alegres, mas não serão o quê? Barulhentos. Deus não gosta de barulho. Deus gosta de fervor, mas não de barulho. Hilaridade. Não. Demonstrarão alegria, não demonstrarão alegria barulhenta. Nem farão o quê? Gracejos de mau gosto. Não vão brincar com o defeito dos outros. O marido não vai brincar com o defeito da esposa. E nem vice-versa. Não farão piadas de mau gosto. Está no Caminho a Cristo, página 120. Entretanto, a religião de Jesus proporciona muita paz. A religião de Jesus não acaba com o brilho da alegria, não. A religião de Jesus não restringe o prazer, nem oculta uma fisionomia radiante e sorridente. Ela é uma religião alegre, porque é a única religião do mundo que traz paz. É a única religião do mundo que tem esperança para os que morrem. Porque todos os outros fundadores de religiões morreram e estão mortos. Mas o fundador do cristianismo morreu e reviveu, vive para sempre. É a única religião que traz vida, esperança. Por isso, meus queridos, cada dia tem suas preocupações, cada dia tem suas dificuldades. Mas quando nos encontramos uns com os outros, todos nos sentimos inclinados a falar das nossas dificuldades, mesmo no sábado, falar das dificuldades da semana. Damos lugar a tantas aflições, permitimos a invasão de tantos temores, expressando o tamanho peso de ansiedades, que seria possível supor que não temos um Salvador amável, compassivo e que ouve as nossas orações. Pelo jeito que muitas vezes falamos, dá a impressão que não temos esse Salvador amável e que cuida de nós. O que fazer então, irmãos? 1 Pedro capítulo 5, verso 7. O que fazer? Eis a solução que o Espírito Santo está propondo para você e para mim. O que fazermos? 1 Pedro capítulo 5 e o verso 7. Lançando, todos acharam? 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 7. Lançando sobre quem? Ele, esse ele é Jesus. É sobre ele que nós temos que lançar nossas ansiedades. É sobre ele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Você pode depositar sobre Jesus todo o seu choro, toda a sua lágrima, toda a sua angústia, toda a sua preocupação, todo o seu nervosismo, porque ele tem cuidado de você. Ele não vai se desgostar de você. Jesus Cristo é o único ser que nos conhece a fundo e assim mesmo nos ama. Aleluia! É o único Deus que nos conhece a fundo, mas mesmo assim nos ama profundamente, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. A ansiedade para nada serve. Não resolve problema a ansiedade. A não ser, a ansiedade nos deixa tristes. Tira e mina as nossas energias. Não é da vontade de Deus que o seu povo viva curvado debaixo do fardo dos problemas. Ele sabe que existem provações e dificuldades. Mas Jesus diz, eu não quero que o Senhor os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus sabe que a vida aqui é difícil. Quem pensar que a vida é fácil, está enganado. A vida é difícil. Jesus sabe disso. Mas ele diz, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Queridos, terminando, eu quero dizer que no serviço de Deus existe satisfação e alegria. No trabalho de Jesus, no trabalho para Jesus, existe satisfação e alegria. Podemos nos sentir felizes por esperar e ter a certeza da vida eterna. Como filhos de Deus, podemos desfrutar a alegria da comunhão com Jesus. Nós podemos possuir a luz do seu amor, o conforto da sua presença. José Addison, ele escreveu dizendo, os grandes fatores da felicidade nesta vida são três coisas. Algo para fazer, algo para amar e algo para nos dar esperança. Eu quero dizer para vocês que o cristão, o filho de Deus, tem essas três coisas. Algo para fazer, nós temos. Jesus nos deu uma missão, ide a todo mundo, ensinando todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos algo também para amar. Jesus Cristo, o nosso Salvador amado, nosso Pai e o nosso Consolador, o Espírito Santo. Nós temos algo para amar. E nós temos algo também para nos dar a esperança, a segunda vinda de Jesus. É a bendita esperança. Alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Amém? Louvado seja Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Vamos ficar em pé e vamos cantar a música.
O Senhor te abençoe e te dê a paz. O Senhor sempre te guarde e o teu lar também. Faça resplandecer seu rosto e te dê o amor. O Senhor te abençoe para sempre, amém. O Senhor te abençoe e te dê a paz. Sempre te guarde e o teu lar também. Faça resplandecer seu rosto e te dê o amor. O Senhor te abençoe.
Nós queremos suplicar que o Senhor nos ajude a depositarmos nossa confiança unicamente no Senhor. Que possamos descarregar sobre o Senhor, os teus ombros, os nossos fardos, nossos problemas, nossas dificuldades, nossas lágrimas. Que possamos extravasar o nosso coração aos pés do nosso querido Jesus. E que o Senhor Jesus nos dê a mansidão, a calma, a paciência. Como filhos teus, Pai querido, nós queremos ser luzes onde quer que formos. Como filhos teus, nós queremos ter palavras de ânimo, de alegria e de esperança para aqueles que nos ouvem. Pai querido, fecha a nossa boca para reclamações. Fecha os nossos lábios para as lamentações. Que saia da nossa boca unicamente palavra que traga ânimo para aqueles que nos cercam. Em Ti queremos ter a alegria verdadeira, uma alegria isenta de álcool, um prazer isento de drogas. Queremos desfrutar a alegria e o contentamento que só Jesus tem para nos dar. Guarda-nos nessa hora ao sairmos daqui. Que os Teus anjos nos protejam, Pai, em nome de Jesus. Amém.